Na Semana Internacional da Mulher, o programa Temática recebeu nesta segunda-feira a médica ginecologista Sandra Bortolon para uma conversa sobre saúde da mulher. Na oportunidade, a doutora explica que a saúde da mulher é ligada com o corpo, a cabeça e o lado espiritual.
A gente coloca assim para a mulher que a gente tem que ter noção que a gente é o corpo, a gente tem a cabeça e a gente também tem o lado espiritual. Então, tudo é um equilíbrio, porque a gente percebe que as pessoas adoecem, que o corpo grita, quando às vezes a pessoa está infeliz, está em sofrimento, está em desarmonia familiar, quando ela está com problemas, quer dizer, tudo é um conjunto, então a gente tem que trabalhar no cuidado de tudo isso e de viver em harmonia, né? Então a gente tem que se dar conta desse equilíbrio, dessa necessidade de que todos os nossos pilares estejam em harmonia, porque tudo aquilo que vai mal de um lado, ele vai puxar e vai descompensar o outro lado, e isso é sempre assim. Então, a gente falando da área da saúde, eu acho que a gente tem que trabalhar, a pessoa trabalhar com prevenção, ela tem que ter consciência, né? Mas muito antes dela trabalhar com a prevenção, ela tem que se amar. Porque eu sempre digo que o primeiro amor que a gente tem que ter na vida é pela gente mesmo. Não um amor egoísta, sabe? Mas um amor de cuidado, um amor de respeito. Eu me respeito, eu me gosto, eu me cuido, eu vejo o que me faz bem e aquilo que não me faz bem, né? Eu começo a pensar e me perguntar o que eu quero para mim da minha vida. E a gente percebe que as pessoas têm muitas queixas, muitas dores, né? As dores são grandes, os atritos familiares que trazem ressentimento, que adoecem as pessoas. Então, a harmonia para tudo isso é muito importante. Então, a pessoa tem que começar a poder olhar isso. A pessoa tem que começar a poder olhar e se sentir responsável pela sua vida.
Segundo ela, um dos pilares para a saúde do corpo é a harmonia com o lado espiritual.
Quer dizer, atritos todos nós vamos ter nessa vida, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. Nós somos pessoas diferentes, temos ideias diferentes sobre um mesmo assunto, temos valores diferentes, né? Mas o que nós temos é que saber o que é importante para nós e como a gente pode conviver com as nossas diferenças. Então, isso tudo são aprendizados aos meus olhos, né? A convivência com pessoas mais difíceis, a convivência com pessoas que é mais difícil manter um equilíbrio, uma harmonia. Então, a gente tem que ver esse lado, né? Porque isso é importante. A gente tem visto uma quantidade muito grande de gente jovem, deprimida, usando antidepressivo. Então, isso é uma coisa que preocupa, né? Porque o jovem, ele estaria tendo todo um potencial e uma perspectiva de uma vida diferente, uma vida em algum sentido um pouco mais fácil do que foi, por exemplo, dos meus avós, da minha mãe, né? Que eram tempos de dificuldade, inclusive com mais restrições econômicas. Então, eu acho que hoje a gente tem que trabalhar também essa busca espiritual e não só a busca material.
A médica ginecologista destaca que muitas mulheres que passam pelo consultório, antes de cuidar da parte clínica, ela oferece uma conversa e estende a mão, pois muitas mulheres têm uma solidão, uma carência interna.
É porque a gente percebe isso, que as pessoas também têm uma dor na alma, têm uma carência, as pessoas estão muito sós, né? Há uma solidão, quer dizer, temos milhões de amigos, mas há uma solidão. Cadê o amigo, aquele do peito, que tu pode confiar, ou que pode dizer algo para ti que tu não vai gostar, mas que tu sabe que é importante? Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Você não pode trabalhar uma coisa isolada da outra. Então, a gente trabalha esse lado humano, que isso é fundamental, e a gente trabalha no sentido de dar consciência para a pessoa, às vezes de perguntar, né? Não é que de todo seja a tarefa do médico, a parte técnica, mas a gente faz a pessoa perguntar: que projetos tu tem para a tua vida? filhos fazem parte disso, quando você pretende ter, né? A gente percebe também, assim, que o planejamento de filhos, às vezes, é uma coisa que não existe, e hoje a gente tem condições de trabalhar o planejamento. A gente vê muitas jovens, jovenzinhas, engravidando tão cedo, né? Às vezes elas engravidam por desejo, elas querem constituir uma família, e às vezes uma parte disso é porque a perspectiva para outras coisas na vida está fechada, né? Não que seja errado você engravidar com 15, 17, 18, mas às vezes a pessoa tem que enxergar que ela pode ter uma possibilidade de fazer algumas outras coisas, estudar um pouco mais, conseguir um emprego bom, né? Tem que haver um investimento, porque às vezes as que engravidam muito cedo, depois tem outro filho, depois outro filho, às vezes elas têm 25 anos e têm 4 filhos. Então, a vida fica mais difícil para ela, a vida fica mais difícil para as crianças. Educar filhos hoje é uma tarefa muito mais complexa do que já foi há 20 anos atrás, né? Existem tantas coisas que hoje se tem conhecimento. Então, acho que a gente tem que trabalhar. Eu sempre fui a favor de que se trabalhasse o planejamento familiar, o que significa ter filho, qual é a consciência dos filhos, porque senão tu faz filho e os filhos se governam.
Na oportunidade, a gravidez na adolescência também foi assunto de pauta. A importância da conscientização e do uso de preservativos.
É que o problema da adolescência não é assim, tu compra pílula anticoncepcional fácil, o posto dá a pílula, entendeu? A preservativo é fornecido também. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é assim, o adolescente acha que não vai acontecer com ele. Então, esse pensamento mágico não vai ser só trabalhado, você tem que fazer trabalho de conscientização, né? Às vezes o uso assim de vivências dentro de uma sala de aula, um teatro, alguma coisa, faz as pessoas trazer à tona como seria para ele se ele tivesse que ver isso. Às vezes visitar lugares que tem crianças que estão abandonadas, né? A gente tem tanto isso na coisa. Então, eu sempre digo o seguinte, nem sempre as gravidez são planejadas, mas nem por isso os filhos vão ser filhos problemáticos ou vão ter dificuldades e a vida deles não vai fluir. De trabalhar com o adolescente, que ele pode ter uma perspectiva de algo melhor, mas que ele tem que saber o que ele quer. Porque quando tu não sabe aquilo que tu quer, quando tu não tem perspectiva de nada, como é que tu pode fazer algum movimento?
Segundo a médica, a gravidez na adolescência pode agregar prejuízos psicológicos.
A gente tem que reconhecer assim que com 12, 13, 14, são idades onde há uma imaturidade muito grande. Além de ter o corpo ainda não terminou de se transformar, tu ainda tem uma cabeça que é uma cabeça de uma criança, que passa a ter que assumir uma responsabilidade que, na verdade, as pessoas que são mais velhas, que estão na faixa 28, 30, 35, que vão ter o seu primeiro filho, que às vezes estão com um companheiro, uma união estável, um companheiro onde há harmonia, uma vida econômica assim para que pode acolher mais um filho na sua vida, né? Elas ainda têm dificuldades, então faça ideia quando não tem uma estrutura mínima básica para fazer. Então, acaba que sim, que os avós acabam acolhendo e criando netos como filhos, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso. Eu sei que hoje está muito mais difícil. Eu vejo as mães, elas vêm no consultório, lembro do tempo do posto de saúde. Às vezes ela dizia, doutora, não sei o que fazer, eu dei comprimido para minha filha porque não quero ver grávida. Então, o adolescente é muito, muito volúvel com as coisas, né? Ele tem um sonho mágico do mundo, isso faz parte do período da adolescência. Então, a gente... Eu acho que a gente tem que fazer muito trabalho com o adolescente, acho que a gente tem que tentar dar um suporte para os pais, porque eu sinto que às vezes os pais estão mais perdidos, não sabem como fazer, porque hoje os adolescentes acessam informações mais rápido, as crianças têm mais liberdade, e isso faz com que haja um equívoco quanto ao papel de cada um. Pai é pai, mãe é mãe, e existe uma hierarquia, e os filhos têm que respeitar essa hierarquia, concordando ou não com eles, às vezes, né? Ter filhos e criar filhos requer disponibilidade, paciência e disciplina.
Doutora Sandra Bortolon finaliza a entrevista falando que a vida é feita de altos e baixos e que as pessoas precisam viver com equilíbrio.
Aquele movimento, olha, tu é capaz, tu vai conseguir, vamos tentar, vamos procurar outra coisa. E às vezes o que tu vê assim, é uma falta de perspectiva, falta de saber o que quer, falta de persistência para cair, levantar e cair, levantar, né? Porque a vida é isso, tem altos e baixos, tem dia de sol lindo, maravilhoso. Agora depois 50 dias de sol lindo, maravilhoso, que seca para todo mundo, também fica ruim, né? Então, tudo na vida é um equilíbrio e são ondas. Então, a gente fica vivendo num mundo hoje que as pessoas têm a impressão cor-de-rosa que a gente só pode ser feliz, que não pode ter tristeza, que não pode ter frustração. Isso é uma ilusão e isso gera um sofrimento porque você vive num mundo que não é real. O mundo real tem coisa boa, coisa ruim, coisa difícil, coisa fácil, e isso é assim. Então você vai ter que se fortalecer para aprender a lidar com essas coisas como ser humano para poder crescer.
Letícia Cunha, para a tua Rádio Fátima.